A partir de agora, forma-se a Rede Excelsior de Comunicação.
Rede Excelsior, da Fundação Dom Avelar, uma instituição vinculada à Arquidiocese de São Salvador da Bahia.
Para melhorar a vida de mais baianos.
Para cada vida que muda, nasce uma nova Bahia.
Governo da Bahia, do lado da gente.
Preparado para uma festa junina inesquecível? Forró da Sagrada. Dia 30 de maio, a partir das 16 horas, na Capela da Sagrada Família, no Garcia. Vai ter comidas típicas, bandas de forró, reza de Santo Antônio e muita diversão. Adquira seu ingresso, concorra a um balaio junino e ajude na reforma da nossa capela. Forró da Sagrada. Não perca! Mais informações e ingressos na Secretaria da Capela ou ligue 4009-6612.
Cadê meu celular?
Eu vou ligar pro 80.
Eu solto o cachorro e apontando pra você.
Eu grito pet.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Faça parte do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. A sociedade e nossos três poderes juntos pela vida das mulheres. Acesse todosportodas.br e faça parte desse pacto.
Maria guardava tudo em seu coração, cada gesto, cada palavra, cada silêncio. Na sua vida, também existem pequenos sinais da presença de Deus. Basta parar e escutar. O amor está presente nas suas rotinas, nos momentos que você quase não nota. Hoje, encontre o que é divino nos gestos cotidianos. Guarde no seu coração, assim como Maria.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Excelsior FM.
Você ouve agora na Rádio Excelsior da Bahia. É a notícia.
Excelsior. 5:04. Sejam muito bem-vindos para mais uma notícia. Eu sou João Tran e vamos aos destaques do dia. Quinta-feira, 28 de maio, Neymar deve ficar 2 semanas afastados em tratamento antes da Copa do Mundo. Fim da escala 6-1 aprovado na Câmara dos Deputados. O texto segue agora para tramitação no Senado Federal, onde deve encontrar a vida mais difícil. E tem mais informações, nós temos entrevista. Nós vamos conversar no primeiro bloco com André Dedeco, contador, para falar. Tá chegando a hora, últimos momentos para você declarar o seu imposto de renda. É informação, tudo o que você precisa saber a partir de agora no seu É Notícia.
Você está ouvindo É Notícia.
São 5:05. Sejam muito bem-vindos para mais um É Notícia. Eu sou João Tran, vou fazer companhia a você nessa próxima hora com tudo aquilo de mais importante que você precisa saber. Você pode entrar, claro, no nosso YouTube da Rádio Excelsior, Rádio Excelsior da Bahia, mandar sua participação, vou ter toda a alegria de contar com você. E também, claro, entrar nas nossas redes sociais. Arroba Rádio Excelsio, arroba Cardeal FM e meu Instagram, arroba João Tran, com dois M's no final. Uma alegria sempre poder contar com sua participação, viu? Fique muito à vontade. Uma alegria ainda mais estar na sintonia do seu dial. 106.7, 106.1. Alô, Cardeal FM. Muito bom estar em rede também. Vamos nessa com as informações do dia. Neymar, hein, minha gente? Convocado depois de tanto rebuliço e agora está contundido. Pelo menos essa é a informação dos primeiros exames iniciais. Vai desfalcar a seleção brasileira nos dois amistosos pré-Copa do Mundo e talvez, quiçá, pode perder até mesmo a estreia da seleção no contra Marrocos, minha gente, no dia 13 de junho. Apesar disso, a Confederação Brasileira de Futebol decidiu dar tempo para que Neymar se recupere visando o Mundial de Seleções. A noite de quarta-feira e a manhã de quinta foram de debate nos bastidores da Granja Cumari, segundo reportagem de Cauê Moura, do GE. A comissão técnica e o departamento de seleções bateram o martelo de que o atacante do Santos não será cortado, pelo menos de imediato, por conta do diagnóstico de lesão grau 2 na panturrilha direita. A seleção, após ter recuperação a tempo do jogador, está presente na primeira fase do Mundial. Em um primeiro momento, está batido o martelo de que Neymar terá 15 dias para mostrar se terá e se estará em condições físicas, o que bate com o prazo do dia 12 de junho, preste atenção. 24 horas antes da estreia diante de Marrocos, pode ser feita a troca na relação dos 26 convocados. A avaliação será constante e dependerá da evolução dia a dia do jogador. Lembrando que o chefe de departamento médico da CBF, Rodrigo Lasmar, chegou a se manifestar diante do caso. Vamos ouvir o que o médico da seleção afirmou sobre a situação do atual camisa 10 da seleção brasileira.
Bom, atualização sobre o jogador Neymar. Ele se apresentou ontem aqui na Granja Comari. Ele fez todos os exames médicos, os exames complementares e terminamos com uma ressonância magnética que identificou uma lesão muscular grau 2 na panturrilha, não apenas um edema. Tá? O atleta, ele segue em tratamento. A nossa expectativa é que num prazo de 2 a 3 semanas ele esteja liberado. Claro, conosco ele está em tratamento intensivo, a gente tem condição de avaliar dia a dia essa evolução, mas a expectativa, a princípio, é essa.
Neymar sofreu um estiramento na panturrilha durante o jogo do Santos, no dia 17 de maio, pelo Campeonato Brasileiro. No dia seguinte, a seleção foi convocada a partir de um documento do Santos que atestava que o camisa 10 tinha apenas uma pequena edema que estaria pronto para jogar a Copa do Mundo. Gente, desta situação, vem agora o grande debate. Neymar fica para a Copa do Mundo ou não? Vai ter condições ou será cortado antes? O regulamento da Copa, minha gente, prevê a entrega da lista definitiva no dia 1º de junho. Então a gente convoca em maio, fez a convocação, mas ali é um ritual de basicamente coletivo, um ritual de entrega para a torcida. Mas frente à FIFA, os convocados ficam até o dia 1º de junho. Esse é o dia da decisão. Só que até 24 horas antes da partida, a primeira partida começar, aí sim pode ainda ser feito cortes, desde que seja atestado para a FIFA, ou seja, para a organizadora da Copa do Mundo, de que o jogador está com lesão ou doença grave. Antes disso, não é possível realizar, sem essa justificativa, não é possível realizar nenhum corte antes da partida. Ou seja, não é por mero desconforto, por questões táticas ou algo do tipo que pode mudar. É por um caso de lesão ou doença grave, como seria o caso do jogador Neymar. A gente, claro, atualiza para vocês ao longo dos próximos dias. Vamos seguir com mais informações ainda na área do entretenimento. A banda Maroon 5, banda internacional, deve desembarcar em Salvador neste ano para um show na Fonte Nova. foram informações divulgadas de uma apresentação que está prevista para acontecer no dia 10 de setembro. De acordo com as informações divulgadas, a turnê pelo Brasil também incluiria São José do Rio Preto e São Paulo. Até o momento, porém, Maroon 5 ainda não se manifestou especialmente sobre sua participação por aqui. A banda já esteve em Salvador em outra ocasião. Então não é a primeira vez que Maroon 5 vai se apresentar. Em 2016, Maroon 5 também esteve aqui na capital baiana. Olha, logo mais a gente vai conversar com o Dedeco, ele que é contador. Já está aqui com a gente. Logo mais ele vai estar aqui e vai conversar sobre imposto de renda. Agradecendo também a participação de Lívia Martins, mandando que Deus nos abençoe sempre, meus queridos. Amém, é isso aí. Mais um dia aqui de conversa conosco. Nilcinho, o Ademar já não tá... Nilcinho, o nosso Dedeco já não tá aí, não. Que ele já tá sinalizando aqui que está disponível. Ele vai falar sobre imposto de renda. Então vamos falar sobre esse fim da escala 6x1. O governador Jerônimo Rodrigues, aqui na Bahia, também se manifestou sobre o fim da escala 6x1 aprovada na Câmara dos Deputados. O texto segue em tramitação. O governador petista comemorou esse passo.
É importante que a classe trabalhadora tenha um tempo para cuidar de si, de sua família e de sua comunidade. O Congresso Federal aprovou uma jornada justa para a classe trabalhadora. A jornada 6x1 castigava bastante os trabalhadores que não tinham tempo para poder cuidar da família, da saúde. E foi aprovado. Eu quero parabenizar cada deputado da bancada do Estado da Bahia, cada deputado federal. Agora vai para o Senado. Nós estamos de olho porque isso é justiça social, para que uma obra dessa possa sair com qualidade quinta-feira entre Ilhéus e Itabuna. E eu quero aqui celebrar. É isso aí, valeu!
A gente sabe, minha gente, que a escala 6x1, o fim da escala 6x1, está em tramitação ainda no Congresso Nacional, deixando bem claro isso, vai passar pelo Senado, onde não deve ter vida tão fácil não, viu, minha gente? O Senado não tem, inclusive, posicionamento do presidente da casa, Davi Alcolumbre, que vai ainda se debruçar sobre o tema, mas a expectativa é de tramitação por lá antes do período eleitoral. Inclusive, o próprio senador baiano, Ângelo Coronel, também já se manifestou sobre essa questão, afirmou que está sendo um momento muito conveniente esse debate, mostrando que os senadores ainda vão se debruçar, não vai ter essa mesma passagem tão tranquila como foi na Câmara, inclusive mais rápida, com reunião com Hugo Mota. A perspectiva ainda é deste debate acontecer. Apesar disso, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, encaminhou à Comissão de Constituição e Justiça este debate, ou seja, está em tramitação no Senado já de modo oficial. A proposta é liderada pelo senador Rogério Marinho, do PL, atual líder da oposição no Senado. O texto foi articulado em conjunto com os parlamentares da Câmara, que aprovaram agora a matéria e segue então para o Senado. E claro que todas as atualizações a gente traz aqui. O texto ainda prevê um regime de adaptação a longo prazo, então não vai ser feito de modo instantâneo, vai primeiro sair de 44 para 42 horas e depois para 40 horas. Agora sim, minha gente, Dedeco já está aqui com a gente. Seja muito bem-vindo ao nosso Notícia. Que bom que você pode estar aqui, mesmo que de modo online, mas podendo fazer conexão aqui com a nossa Rádio Excelsior.
Pô, satisfação, né? Aproveitando aí agora a tecnologia para romper as barreiras geográficas e a gente poder contribuir um pouco com o programa.
Com certeza, ainda mais numa semana tão importante, hein? Fim do prazo para imposto de renda nesta sexta-feira, a gente tem que estar ligado. Quero saber das suas orientações, que a gente conversou antes, no início do prazo praticamente. Então, eram orientações que davam tempo da pessoa se programar, buscar direitinho os documentos. E agora? Essa é para quem vai se organizar, é uma maratona de 2 dias. O que deve ser feito?
Ô, Trump, parece que foi ontem. Eu estive aí, conversei com você falando para diante, porque o prazo vai chegar. E o prazo chegou. Será amanhã. Então agora está uma agonia total. E, infelizmente, o sistema né, tem evidenciado alguns travamentos, mas as coisas estão caminhando. Então, o que é que acontece? Se você é obrigado e ainda não enviou a sua declaração, ainda dá tempo. Tem hoje e tem amanhã. Mas não espere para amanhã de tarde, para amanhã final da tarde. Já busque movimentar suas informações, uma orientação de um profissional e, no máximo, amanhã de manhã, ainda dá tempo de enviar. Agora, se tiver alguma particularidade ou outra, é interessante que você procure um profissional da sua confiança para facilitar o processo e você ganhar tempo. Essa é a grande dica.
Pois é, minha gente, o profissional da área hoje e amanhã não dorme, ainda mais com esses atrasados aí que chegam de última hora pedindo essas orientações. Mas claro que é a Copa do Mundo de vocês, né? O São João de um forrozeiro é esse período. Agora, Dedé, com este ano, a gente conversou muito, em especial ano passado, sobre a tramitação, a aprovação do projeto de lei do presidente Lula, que foi muito comemorado pela bancada governista, sobre a isenção para até a faixa de R$5.000. Mas, Dedeco, esse não é o valor deste ano ainda, né? Quem recebe até essa faixa etária continua declarando.
É importante salientar que a declaração deste exercício de 2026 é referente ao ano calendário 2025. E em 2025, o teto de isenção não era R$5.000. Passou a ser R$5.000 a partir de 1º de janeiro de 2026, que para a declaração só vai ter efeito no ano que vem. Então, ainda segue as regras de 2025.
Então, quem é que está obrigado nesse momento a declarar o imposto de renda e qual é o teto também em quesitos financeiros, salariais, que deve declarar o imposto de renda?
Dentre as obrigações, né, que, na realidade, dentre as obrigatoriedades, né, evidenciadas na legislação da Receita Federal, você tem os rendimentos tributáveis de, acima de R$ 35.584,00, você tem um total de bens e direitos acumulados acima de R$ 800.000,00, você tem que ter R$ 200.000,00 de rendimentos isentos e não tributáveis, e outros mais que, nessa pesquisa na Receita Federal, você vai ver os diversos critérios que pode lhe enquadrar. O que eu trouxe aqui são os principais que, normalmente, a população ela utiliza para entender que é obrigado a enviar a declaração de imposto de renda.
Tivemos mudanças, né? Essa da isenção vai valer a partir do próximo ano, da isenção para quem recebe até R$5.000, mas outras mudanças começaram a valer esse ano. O que a gente deve estar atento, principalmente?
Primeiro, a gente tem que estar atento às informações que se encontram na base da Receita Federal. Algumas mudanças que ocorreram foram de ordem assim que fosse beneficiar mesmo o contribuinte, que é você ter a questão da restituição um pouco antecipada, em vez de ter 8, né, parcelas, vai ser apenas em 4, né? Então, se você entrar em uma fila e ficar em último, no quarto mês você já recebe, então não vai ser até o final do ano. Você tem também a questão da prioridade, se você colocar para restituição a questão do PIX. Então, isso vai facilitar se o PIX for CPF, tá? Se for outro, não vale, porque já associa com o CPF da declaração. Com relação às informações da Receita Federal, a declaração pré-preenchida, onde já está vindo com a robustez maior de informações. Quando começou logo, só vi os rendimentos isentos, os rendimentos tributáveis. Depois passou a vir as informações bancárias, principalmente de aplicação financeira. Agora já vem os pagamentos também que vocês efetuaram, no caso, os contribuintes, para os planos de saúde. E aí as informações de dependente, se nos últimos 2 anos você colocou na sua declaração, já vem. Então isso facilita, inclusive, eu posso trazer também como uma grande orientação para que, em cima da hora, você ainda não enviou sua declaração, utilizando a pré-preenchida, você consegue já ter o máximo de informações possíveis para viabilizar esse envio. Agora, para ter a pré-preenchida, você tem que usar o gov.br, né, que é o gov, a sua senha, né, e após colocar o usuário, mas ela precisa estar com o nível prata ou ouro. Se tiver bronze, no próprio aplicativo você consegue elevar o nível.
Maravilha, é uma grande mão na roda, inclusive essa tecnologia, que bom, nos ajudando. Precisa mais daquele mundo de documentos, impresso, aquela preocupação toda, mas com certeza a gente tem que prestar atenção nesse momento. Até porque existe a tal, a famosa, da malha fina. O que, que pode gerar, o que, que pode fazer a gente cair nessa famosa malha fina? Quais são os principais erros na declaração que nos levam a isso?
Os principais erros é você fazer uma digitação de uma forma equivocada, que a receita, antes de qualquer coisa, existe uma inteligência artificial que faz o cruzamento e percebe claramente que o valor que encontra-se na base da receita é diferente daquele que informou. E aí você vai cair em pendência, que é a primeira etapa da malha fina. Mas fique tranquilo, que se isso acontecer, cabe você acompanhar, ver que não foi processada e fazer uma retificação. Um outro erro é você colocar despesas que sejam dedutíveis sem ter a devida comprovação. Você pode até de fato ter pago um hospital, uma clínica ou uma instituição de educação, ter o direito de obter, no caso, a dedução na base de cálculo do imposto de renda, mas só que a fonte ela não informou para a Receita Federal. Então é por isso que é importante no ECAC, com o GovBR, você acompanhar o processamento. Se isso não acontecer, vai cair em pendência. E qual é a grande consequência, caso não veja a pendência, é ele o tempo passar e de repente se tornar em uma fiscalização. E aí nesse processo você vai ter um desgaste com a Receita, um desconforto, porque você vai ter que apresentar a documentação, justificar. Então nessa perspectiva você precisa estar atento, inclusive só colocar na declaração aquilo que for comprovado. Se não for comprovado, não vale. Então, se você tem dependente, por exemplo, um casal que tem um filho, só um que pode colocar, o outro não vai ser permitido. Então, você também tem que entrar dentro dos critérios. Se tem um filho de 35 anos, você não pode colocar como dependente. Você tem que ser até 21 anos, ou então até 24, se estiver estudando. Então, essa particularidade aí é importante você saber o que está fazendo dentro desses critérios, porque são situações recorrentes para cair em marafinha. Ou seja, você não informar os rendimentos tributáveis de forma correta, por erro de digitação ou verificação, você ter pagamentos que são colocados sem as devidas comprovações, sem saber se de fato foi informado, e as questões dos dependentes.
Dedeco aqui com a gente, ele aqui é contador, nos ajudando nesse período para os atrasados, principalmente a como lidar com o imposto de renda, essa declaração, esse prazo que encerra amanhã. Um prazo importante porque não é apenas o trabalhador CLT ou então aquele que tem um trabalho fixo que precisa declarar o imposto de renda, né? Aquela tributação que você recebeu sendo freelancer, PJ, também precisa estar atento. O que que a gente precisa saber para essa galera? Aqueles que recebem, talvez, de modo mais incerto, aqueles que têm sua PJ, tem algum trâmite, alguma pontuação específica?
Claro, sim. Olha só, tem as pessoas que são assalariadas, têm o seu informe de rendimento que é fornecido pelas empresas, pelo empregador. Se você é PJ, você precisa ter uma contabilidade para apurar os seus resultados, e o que você recebe de prolabore e de lucros, ele precisa ser direcionado com os mesmos valores que é informado para a Receita Federal. Então, a contabilidade também vai viabilizar essas informações. Agora, se você é um autônomo, né, e você não é um PJ, você não é um assalariado, você tem que ter muito cuidado, porque você pode receber informações, né, ou melhor, valores em sua conta, né, de uma forma segregada, que no total, no ano, você entra dentro do critério de obrigatoriedade. E aí você precisa enviar. Então você tem que declarar esses valores em seu montante mensal. Se necessário, teria que se fazer o carnê-leão, que é uma outra discussão, né, onde você mensalmente, com o ECAC também, vai acessar esse módulo, essa ferramenta que a Receita Federal disponibiliza para que você possa colocar as receitas, suas despesas, e a depender ali você pode ter inclusive imposto a pagar, né, mensalmente, como manda aí a legislação. Então você precisa de fato entender quais os seus resultados tributários durante o ano, porque se você é autônomo e você emite nota ou não emite nota, ou emite recibo ou não emite recibo, mas há um recebimento e isso é controlado pela instituição bancária. E a depender das circunstâncias, a Receita Federal, ela sabe o quanto que você recebeu. Então assim, por exemplo, se eu for um eletricista, então eu ganho R$2.000 aqui com serviço, R$1.000 com outro, R$500 com outro, R$3.000 com outro, no final eu tenho R$50.000. Então esses R$50.000 entrou via Pix, né, na minha conta, ou via transferência. Então a Receita Federal vai entender que se entrou 50 mil no ano, ele precisa se explicar, porque para a Receita é o rendimento tributável, a não ser que você prove o contrário. Então, como muitas vezes nós não vamos conseguir provar o contrário, que de fato é o rendimento, você precisa estar atento a isso para poder informar.
Tem algum valor que você receber via Pix que a partir daí você precisa declarar? Como é que funciona também essa declaração dos Pix que você receber? Porque como é que a Receita, por exemplo, difere? Ah, fiz um Pix para um amigo meu de R$50. Trabalhei, como você até comentou, como eletricista e recebi um Pix de R$50. Como é que a gente deve se atentar a essas movimentações? O Pix está cada vez mais corriqueiro no nosso dia a dia e também, inclusive, nas nossas relações de trabalho.
Otran, quando fala do Pix, é uma movimentação, né, do povo brasileiro. Alguns têm medo, outros têm resistência. Mas, na realidade, é o seguinte, ó, não existe declarar o valor do Pix que você recebeu ou que você pagou. Possa ser que em próximas declarações você tenha algum campo que tenha umas informações específicas devido a um alto volume de movimentação. Mas, na realidade, a Receita Federal ela já tem essas informações que são passadas pela instituição bancária. O que a gente precisa entender é que o Pix é uma modalidade de pagamento, de transferência, é uma modalidade de transação bancária. Como hoje mais de 70% da população brasileira utiliza o Pix, então cria todo esse processo. Então você não vai declarar o Pix que fez ou o Pix que recebeu. Você vai declarar o saldo o do último ano da conta bancária e o saldo do penúltimo ano da conta bancária. Ou seja, nesse agora, você tem que declarar o saldo que estava em 31/12/2024 e o saldo de 31/12/2025. Então, nessa perspectiva, junto com os outros bens e direitos, você vai ver que se houve uma evolução patrimonial. Então, por exemplo, se você tinha um patrimônio total, bens e direitos, de 100 mil e agora passou a 500 mil, você teve uma evolução. Aí, nesse caso, precisa se justificar se isso foi em recebimento, se foi alguma doação, o que quer que seja. Então, isso que vai ser importante para a Receita Federal. Não é você ficar controlando o Pix ali e o Pix aqui. Porque o Pix é uma modalidade de pagamento. Esqueça o Pix e volte às situações anteriores. Não existiu o Pix. É o mesmo processo. As instituições continuam informando e você, tendo uma movimentação bancária relevante, vai ter que ter uma atenção, porque a Receita já tem essa informação. Antigamente, com um baixo nível tecnológico, não tinham tanto cruzamento. Hoje não. Hoje o cruzamento é bem maior. Inclusive, não se surpreenda se a Receita souber mais de você do que você de você mesmo.
Imagine. Nada passa despercebido nos olhos do leão, né, minha gente? Dedeco, muito obrigado, viu, pelo nosso papo. Sempre muito bom contar com seus esclarecimentos. Volte aqui presencial da nossa notícia, depois vem a fase da restituição. Tantos processos importantes, muitas vezes difíceis, mas que a gente conta com sua ajuda, viu?
Ah, eu fico muito feliz em poder participar, obrigado pela oportunidade. E você sabe que eu sempre tenho esse compromisso em contribuir levando informações de utilidade pública. E você é uma pessoa que dá esse espaço para a gente. Então eu queria agradecer e dizer a todos os contribuintes que fiquem atentos e cumpram com a sua responsabilidade.
Para quem quiser saber mais informações, continuar antenado com o senhor até tirar suas dúvidas, por onde pode encontrar o Dedeco?
Pronto, no nosso Instagram, @andre.dedeco. O meu Dedeco é com K, tá? Não é com C. Então, @andre.dedeco, lá a gente tem muitas informações, não só na área financeira, na área dos negócios, mas nesse momento agora, principalmente nesse mês de maio, de imposto de renda.
Perfeito, Dedeco, muito obrigado, até a próxima.
Até.
Minha gente, a gente vai para um rápido intervalo, mas antes, só trazendo um adendo na informação de Davi Alcolumbre, né? Eu tinha comentado que ele já enviou para a CCJ a tramitação de uma proposta sobre o fim da escala 6x1, mas não é a mesma que foi aprovada na Câmara dos Deputados, não. Ele mandou uma outra que tem sido elaborado com apoio da oposição, que é um pouco mais flexível no sentido de trazer, não regras rígidas de transição, mas sim um diálogo entre o trabalhador e o empresariado para montando este caminhar. O que tem sido criticado por lideranças trabalhistas, já que o empregador que tem o poder, principalmente neste diálogo, vai colocar condições mais confortáveis. Mas são duas propostas que tramitam. Essa ainda não teve aval de nenhum dos plenários, nem da Câmara, nem do Senado. A gente, claro, vai trazendo essa atualização. Segunda-feira, você sabe, tem a nossa colunista de Direito do Trabalho e vai também nos informar melhor sobre isso. Amanhã, inclusive, tem também papo com Augusto Vasconcelos, secretário de Trabalho, Emprego e Renda, aqui no nosso Notícia, para a gente entender melhor as avaliações e os caminhos políticos. Vamos ter um rápido intervalo ao som de Aldemário Coelho. O São João tá chegando, a gente já tá no clima.
Fiz você pra mim, meu brinquedo, meu anjo querubim, meu segredo guardado só pra mim. Pra gente adorar tudo num sufoco. E você não gosta mais de mim. Vem dizer que eu não soube dar amor. E achar que a vida é mesmo assim. Cada um leva um barco sofredor. Meu baião, coração, arranca essa dor do meu peito pra eu não chorar. Pra te fazer feliz. Fui até Natal, Salvador, Paraíba, Bacabal. Em Belém você quase passa mal. E eu te fiz feliz. E você não gosta mais de mim. Vem dizer que eu não soube dar amor. E achar que a vida é mesmo assim. Cada um leva um barco sofredor. Meu baião, arranca essa dor do meu peito pra eu não chorar. Meu baião, coração, arranca essa dor do meu peito pra eu não chorar. Só pra mim, meu amor mais louco. Até de tanto amar, fiz também algo pra gente ninar. Uma criança pra gente adorar, tudo num sufoco. E você não gosta mais de mim. Vem dizer que eu não soube dar amor. E achar que a vida é mesmo assim. Cada um leva um barco sofredor. Quase passo mal, eu te fiz feliz. E você não gosta mais de mim. Vem dizer que eu não soube dar amor. E achar que a vida é mesmo assim. Cada um leva um barco sofredor. Meu baião, coração, arranca essa dor do meu peito pra eu não chorar.
contra o crime.
Em todo o país, as facções querem amedrontar a população. Para combatê-las, é preciso investimentos na segurança pública e uso de inteligência policial.
No último ano, o governo da Bahia, por meio de um trabalho de investigação e monitoramento, apreendeu mais de 20 toneladas de drogas em todo o estado.
Nesse mesmo período, mais de 8 mil armas foram retiradas de circulação.
E as polícias trabalham todos os dias da semana contra o crime.
Bahia contra o crime.
A Operação Diamante de Sangue, da Polícia Civil da Bahia, capturou 10 envolvidos em furtos a joalherias, tráfico e estelionato com atuação em 8 estados. Até um avião foi apreendido.
A gente investigou, mapeou e chegou em quem comandava.
Aqui na Bahia, segurança também se faz com prevenção.
Como o programa Bahia pela Paz, que já beneficiou mais de 10 mil pessoas em situação de risco.
Além disso, o governo da Bahia implantou em todo o estado um novo modelo de educação. As escolas de tempo integral que dão oportunidades e futuro para a juventude.
Depois que meu filho entrou na escola de tempo integral de São Cristóvão, ele mudou. Já falei fazer faculdade.
Aqui na Bahia é assim. Inteligência contra o crime, ação pela paz. Governo da Bahia, do lado da gente.
Bahia contra o crime.
Fala pessoal, tá na hora de fazer a inscrição no Enem e garantir nosso futuro. Se liga, vai logo lá em enem.inep.gov.br/participante. A inscrição vai até 5 de junho e vai também lá no app Mec Enem. É gratuito, tem tudo o que você precisa para se preparar para as provas. Com o Enem, você acessa o Sisu, ProUni, Fies e ainda tem R$200 extras para estudante do pé de meia. Enem, mude sua vida para melhor. Ministério da Educação, Governo do Brasil.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Alô, alô, torcedor! Alô, alô, torcedora! Aqui na Excelsior 106.7, tem Excelsior na bola! De segunda a sexta, um programa esportivo completo, a partir das 18 horas. Excelsior na bola! Tudo sobre o seu clube do coração, a partir das 18 horas. Com Raimundo Rui, Walter Queiroz e toda a equipe esportiva Excelsior! Excelsior na bola! De segunda a sexta, a partir das 18 horas. Uma produção da equipe Excelsior de Olho na Bola, sob o comando de Walter Queiroz.
Na minha cidade, a Policlínica chegou oferecendo tratamento humanizado de excelência.
A vida de Lucy Cleide mudou com a Policlínica do Governo da Bahia em Juazeiro. No total, são 80 policlínicas e hospitais melhorando a vida de mais baianos em toda a Bahia. Ainda tem o que melhorar? Tem! Por isso o trabalho não para.
Pra cada vida que muda, nasce uma nova Bahia.
Governo da Bahia, do lado da gente.
Esse é o Senhor FM.
Você está ouvindo... É notícia.
Horas e 39 minutos, estamos de volta com nossa notícia, um intervalo bem junino, que nós já estamos no clima, Demário Coelho, um dos principais nomes dos nossos festejos, inclusive, olha, informação aqui, viu? Vamos seguir com mais o que está acontecendo em Salvador. Antes de ser exonerada do cargo de diretora de políticas para pessoas LGBTQIAPN+, da Secretaria Municipal da Reparação, a SEMUR, Léo Crete recebia remuneração que ultrapassava os R$36 mil mensais, segundo os dados disponíveis no portal de transparência de Salvador. A ativista é alvo de investigação por suspeita de desvio de dinheiro público. De acordo com a consulta pública, a ex-vereadora tinha salário bruto de cerca de R$ 27 mil reais com descontos legais. Com a inclusão dos famosos adicionais que o poder público oferece aos seus servidores do alto escalão, o valor total chegava a R$ 36.400. Prefeitura de Salvador informou que a exoneração de Leocrete e outras duas servidoras vinculadas à pasta. Em nota, vamos lembrar, a gente deu isso ontem, a gestão municipal afirmou que a medida atende à determinação do Ministério Público da Bahia. Pois é, minha gente, a gente espera a justiça nesse caso, viu? Porque era um dinheiro que seria destinado à justiça. A gente espera que a investigação aconteça de modo correto. Seguindo com mais informações do entretenimento, o cantor Felipe Pezzoni anunciou nas suas redes sociais, nessa quinta-feira, a sua saída da banda Eva, após 14 anos liderando o grupo. De acordo com o artista, compromissos com a banda seguem até o Carnaval de 2027. Pezzoni revelou que continuará no casting do grupo Eva, agora focando em sua carreira solo. Ao celebrar a sua nova fase, ele agradeceu o carinho dos fãs e prometeu um último verão dele à frente da banda Eva, sendo inesquecível. Felipe Pezzoni é um dos grandes nomes, né? Conseguiu trazer cara e identidade à banda Eva, um dos nossos patrimônios, inclusive, da nossa música. Vamos continuar nesse tema do fim da escala 6x1. O senador Ângelo Coronel também se posicionou sobre o tema. Foi questionado, na verdade, durante a coletiva. E ele não deu nenhum indicativo muito certo se vai seguir esse projeto que está em tramitação e agora segue para o Senado. O projeto que já foi aprovado na Câmara dos Deputados. Vamos ouvir agora Ângelo Coronel.
O grande problema é que se deixa para fazer uma proposta dessa magnitude faltando 130 dias para as eleições. Não sei por que se passou esse tempo todo e o PT não lembrou de tentar reduzir essa escala para 5x2. Então é um tema polêmico, vai ser discutido, ouvindo todos os segmentos. Não se pode simplesmente querer usar a população trabalhadora para reverter isso em voto. Isso não cola mais não. Essa prática é prática já fora de moda.
O senhor vai votar contra ou a favor?
Vou analisar com o nosso partido. Eu já tenho uma tese, eu defendo sempre a negociação entre empregador e empregado, que eu acho que os dois lados têm que ser contemplados. Você não pode fazer nenhum projeto, nenhuma PEC, simplesmente unilateralmente, porque todos os dois lados têm que ser ouvidos, e até então só foi ouvido um lado. Espero que o Senado venha a ser o peso e o contrapeso, para que saia com algo que realmente venha beneficiar tanto quem emprega, quem gera emprego, e também aquele que precisa do emprego para sobreviver.
O senador ontem, a oposição, inclusive, apresentou um novo projeto sobre a escala. Né? É uma alternativa para fazer esse projeto?
Como o 5x2 acham que é pouco, a oposição apresentou o 4x3. Seria também plausível, porque aí o trabalhador ia ter mais tempo para descansar. Mas parece que o PT não quis colocar em pauta ampliar a escala para 4x3. Tem tempo ainda.
Eu falo em relação ao Senado, por horas trabalhadas, que está apresentado antes.
Não, tem uma PEC tramitando, uma solicitação de PEC pedindo assinaturas para fazer um novo estudo da legislação trabalhista brasileira. A CLT já tem muitos pontos defasados, a gente precisa adequar a nossa realidade. Antigamente, quando foi criada a CLT, nos idos de 1940, se não me falha a memória, não tinha nem a questão do direito digital, não tinha essa questão de vendas e compras online. Então mudou tudo no Brasil. Então nós temos que fazer um Brasil moderno e não nada no afogadilho, pensando somente no voto.
Obrigado. Minha gente, o senador Ângelo Coronel se posicionando aí, falando do contrapeso que o Senado pretende fazer, inclusive, nessa proposta. Não vai ser fácil essa tramitação. A gente reforça, né? Ano eleitoral, claro que todo debate fica mais difícil também. Um debate muito popular, inclusive, como esse, precisa da nossa atenção também nesses posicionamentos que estão sendo feitos, inclusive, para que seja aprovada uma proposta que, de fato, seja estudada, que, de fato, ajude o trabalhador também, porque nessa hora todo mundo quer carregar os louros dessa tramitação também, né? Então a gente vai seguir com olhos muito atento a tudo que vem acontecendo no nosso Congresso Nacional, na expectativa de que o debate público, de fato, seja feito, não um debate eleitoreiro, né, minha gente? Vamos seguir com mais informações. Aliás, vamos agora para a nossa entrevista aqui no segundo bloco. Tem mais do que a gente conversar por aqui. Ainda mais, minha gente, nesta quinta-feira a gente vai conversar com Larissa Falcão, sócia e líder do Norte e Nordeste da XP Investimentos. O papo, minha gente, é sobre sucessão patrimonial, que é um desafio nas famílias empresárias, inclusive aqui da Bahia. Larissa, seja muito bem-vinda ao nosso Notícia. É uma alegria ter você aqui com a gente. A gente está tentando aqui contato com Larissa para a gente conversar sobre esse tema, mas antes disso, vamos falar sobre o prefeito Bruno Reis. O prefeito de Salvador sancionou na íntegra o projeto que foi enviado pelo próprio Executivo Municipal do Plano de Segurança Pública e Defesa Social de Salvador. A medida foi publicada no Diário Oficial do Município desta quinta-feira. Proposta foi apresentada pelo Poder Executivo no final de 2025 e foi aprovada na Câmara de Salvador em sessão no dia 5 de maio, com um conjunto de ações para combater a violência e a insegurança no município. O texto define princípios, diretrizes, objetivos e o projeto tem orçamento previsto para R$5,6 bilhões até 2028. Podendo chegar a R$14 milhões até 2035. O plano, a gente conversou bastante sobre isso, está estruturado nos eixos prevenção da violência, fortalecimento da Guarda Civil Municipal, tecnologia, urbanismo, iluminação, limpeza, ocupação de espaços públicos, além de governança e participação da própria população. Salvador, tá difícil, né? Também a nossa insegurança está grande. É um dever do Estado, claro, garantir. Mas se a gente tiver uma cidade que não tem iluminação devida, se a gente tiver uma cidade que não está devidamente organizada, a gente não consegue, claro, avançar nesta questão. A gente vai, claro, acompanhar esse caso para trazer aqui para vocês. Vamos seguir com mais informações enquanto a nossa entrevistada vai sintonizando aqui com a gente. Mas eu comentei do show de Maroon 5, inclusive, né, minha gente? E esse show que eu não trouxe no primeiro bloco, ele já tem preço dos ingressos. A atração internacional, quando chega aqui, é sempre com preços caros, a gente sabe disso, mas os ingressos já vão entrar neste período de vendas. Então, a próxima atração internacional, a banda norte-americana Maroon 5, realizará um show na Arena Fonte Nova no dia 10 de setembro. Os valores do ingresso chegam a R$700, com a venda geral iniciando na próxima semana, no dia 1º de junho, no site Ticketmaster. Clientes Santander terão prioridade na pré-venda a partir do dia 29 de maio. A gente já está com o contato de Larissa, a gente vai estabelecer ligação telefônica aqui para quem está no YouTube acostumado a ver cara, inclusive com o Dedeco a gente trouxe também, a imagem dele é por aqui, mas a gente vai fazer essa ligação para a gente ter essa informação sobre sucessão patrimonial. A proposta de emenda à Constituição, PEC, que bota fim na escala 6x1, foi aprovada nessa quarta-feira, como a gente comentou, e traz também um desafio para o setor empresarial. Algumas companhias aéreas se posicionam contra esse debate. O diretor da Latam, CEO da Latam, se posicionou contra, disse que não vai conseguir fazer voos. Já a Ford, por exemplo, há um bom tempo já coloca o fim da escala 6x1, a escala 5x2 em sua estrutura empresarial. E as empresas também vão se posicionando, a gente vai trazendo aqui no nosso Notícia. Mas agora sim, nós estamos com Larissa Falcão em contato com a gente via telefone. Larissa, seja muito bem-vinda, ela que é sócia líder do Norte e Nordeste da XP Investimentos. Uma alegria poder conversar com você de novo, você já esteve aqui no nosso Notícia e é sempre um prazer ter você aqui.
Olá, João e ouvintes da Rádio SO. É um prazer estar aqui com vocês e falar um pouquinho mais sobre planejamento, investimentos, estar próximo do investidor baiano.
Pois é, Larissa. Inclusive, esse tema aqui é importante porque quando a gente fala de planejamento sucessório, ou seja, dessa sucessão, a gente pensa muitas vezes em grandes fortunas, no grande investidor, mas é um assunto importante também para o pequeno empresário, para todos nós estarmos atentos também?
Com certeza. E na XP a gente auxilia o nosso cliente, né? A pessoa que está tendo contato a primeira vez com o nosso assessor de investimentos, desde o início, de quem quer começar a investir, quem já tem um certo investimento e um patrimônio e quer organizar melhor, quem já tem uma quantia mais elevada e às vezes já quer fazer um trabalho de sucessão ali do patrimônio. Então a gente ajuda o nosso cliente em todas as etapas, desde o início até o final dessa jornada, digamos assim.
Uhum. E em que momento o empresário já deve pensar nesse planejamento sucessório? Como é que deve ser feito esse acompanhamento e esse start, de fato, para a gente fazer esse planejamento?
É muito importante, porque às vezes a gente acha que o tema está muito distante, mas a gente tem hoje 20% de crescimento nos últimos 2 anos do número de investidores baianos na Bolsa. Então, esse é um dado interessante. E a gente percebe que o investidor ele está mais preocupado. A gente tem tido saídas do dinheiro da poupança para investir melhor. E é muito importante que a gente pense nesse planejamento, qualquer pessoa com qualquer valor que pense nesse futuro, né? Desenhe junto com seu assessor, procure a gente na XP, que a gente vai ajudar na construção desses objetivos e a gente constrói juntos. O que é que você tem de objetivo? Senta junto com a família, entende o que é que você pode aplicar e investir todo mês, como realizar seus sonhos e a partir daí essa construção dos investimentos ela vai servir para alcançar os objetivos do cliente e não o contrário. Então é muito importante. E aí o cliente que já tem um acúmulo, que já tem uma conta bancária, né, já tem mais dinheiro investido em outro banco, também é muito importante que ele procure, que ele tenha esse assessor de confiança para que ele analise se esses investimentos realmente estão bem alocados, se ele está fazendo um planejamento, está estudando, né? Tá guardando ele está planejando da melhor maneira. Está dando um eco aqui no nosso som, mas acho que resolveu aí. Então, João, desde do cliente muito pequeno, então não tem. Se você trabalha, se você tem renda, você já tem que se preocupar com isso, né? Você já tem que preocupar aí como é que você vai construir seus sonhos e a gente vai construir isso junto com você.
Com certeza, é um assunto importante, porque muitas vezes essa questão da sucessão é vista como um despreparo, ou seja, é feita com a morte daquele que vivia construindo tudo isso e depois os herdeiros se veem perdidos. E muitas vezes gerando conflitos, colocando em xeque negócios e por aí vai. Qual é a orientação para evitar esse cenário?
É muito importante, a gente tem visto que cada vez mais as famílias têm se preocupado com esse tema. Não tem um tamanho de cliente ou de patrimônio, né, que a gente diz que deveria. Acho que todas as famílias elas devem sim se preocupar em reduzir essa carga tributária, deve se preocupar em fazer uma sucessão dos negócios bem feita, incluir os filhos, a família desde cedo nessas decisões. E a gente faz essas reuniões como reuniões familiares. Uhum. A gente tem visto que tem empresários na faixa ali de 60, 70 anos que têm nos procurado mais para conversar sobre isso. E aí não existe uma receita de bolo. Cada família e cada negócio a gente vai conversando e estrutura de uma forma diferente. Às vezes tem um filho, né, jovens que também nos procuram porque já viram casos que aconteceu com uma família de amigos, então uma sucessão em que acabou ficando muitos bens bloqueados, o inventário ele é muito mais custoso financeiramente, ele é muito longo em termos de tempo também, então é muito importante se a gente conseguir fazer uma preparação disso. E às vezes acontece até casos de profissional liberal que tem uma empresa e não tem um sucessor, né? Às vezes tem herdeiros, mas não tem sucessores, porque eu digo que isso é diferente. Você pode ter um filho que não quer suceder o negócio e a gente tem que perpetuar. Como que a gente vai perpetuar ou como que a gente vai talvez vender essa empresa para uma outra empresa? Então, tudo isso a gente discute com os nossos clientes, a gente senta